Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. É uma satisfação a gente poder estar aqui para esclarecer, né, essas, principalmente esses temas e essas doenças que preocupam de forma muito intensa os pais, né? Doenças, às vezes, que são mais frequentes no inverno também. Não necessariamente é o caso do mão-pé-boca, mas agora as crianças
se
ficam mais doentes.
Se acentua mais no inverno.
É mais frequente, com certeza.
Mas acontece em qualquer estação do ano.
Em qualquer estação do ano. Agora se dá mais também pela questão de estarmos em ambientes mais fechados, né, com uma determinada aglomeração, e as escolas é uma fonte de transmissão muito intensa, né?
Até pela grande aglomeração.
Exatamente.
Pois é, tivemos aí essa situação que se verificou aqui em Lagoa Vermelha. Não chegou a ser um surto?
Não, Ademar, tem comparações, como bem você colocou, em outros anos nós tivemos casos muito mais intensos, muito mais frequentes, né? E esse ano, a observação que a gente faz nas unidades de saúde, não só em Lagoa, também nos outros municípios e no consultório, no hospital, é um número inferior aos anos anteriores. Mas, ressalvando, ainda existem casos, sim, presentes na nossa comunidade.
Do que consiste essa doença?
É como bem o nome caracteriza, né, mão, pé, boca, é porque acontecem lesões, erupções cutâneas, né, na pele, principalmente, não que não possa ter em outras localidades, mas principalmente localizados nas mãos, nos pés e na cavidade oral, através de aftas ou até lesões cutâneas na região oral, né? Então, essas lesões caracterizam essa doença. Começam a aparecer lesões nesses três lugares, mas como eu bem coloquei, não é algo somente nessas regiões. Podem ter na região da fralda, na região genital, nos membros inferiores, né? Também pode acontecer.
No caso assim, de mão e pé, de que forma se manifesta? Na boca é afta?
Isso, na boca são aftas e nas mãos elas começam às vezes com uma vesícula, com uma bolhazinha de água, uhum. E depois ela estoura ali e vira como se fosse uma pequena feridinha, para se entender de alguma forma, né?
Acaba se transformando numa feridinha.
Isso, mas é uma doença também que cursa com outros sintomas inespecíficos, né? Como febre, tem várias doenças que podem dar febre, falta de apetite, a criança fica mais apática, mais decaída. Também podem acontecer, esse vírus, que é o Coxsackie, que é o vírus que causa o mão-pé-boca, ele se localiza normalmente no sistema digestivo. Então pode também ter diarreia, pode também ter vômito e sintomas gripais, né, como nariz escorrendo, tosse, esse quadro bem típico, vamos dizer assim, principalmente do nosso inverno.
E é transmissível.
Não só transmissível, eu diria que altamente transmissível, né? E essa doença ainda nós temos uma situação um pouco mais preocupante, vamos dizer de certa forma. Embora seja, acho que é importante ressaltar para os pais, que é uma doença benigna. Ela tende a se resolver, como é um vírus, ela tem um ciclo, não precisa de uso de antibiótico, né? Isso é importante, porque preocupa muito os pais, às vezes, querendo, será que a gente, se nós medicarmos com antibiótico, não vai encurtar o prazo, não vai melhorar mais rapidamente, mas não. Ela não necessita de uso de antibiótico, porque ela é causada por um vírus e não por uma bactéria. Mas essa doença em si, a preocupação que se dá maiormente, e quem sabe por isso também se explique essa alta transmissibilidade, é que essa doença começa, a pessoa que tem o vírus, começa a transmitir antes de ter as lesões. Então essa criança, por exemplo, está indo para a escola sem nenhuma lesão e já transmitindo o vírus. E após a resolução das lesões, que é o que está mais visível, vamos dizer assim, para poder diagnosticar a doença, depois da cura, ela segue ainda transmitindo, quem sabe, por semanas. Né? Então, essa doença realmente, ela tende a, quando vai para uma escola, quando tem alguma criança que tem nessa escola, ela tende a se disseminar e se transmitir intensamente.
O senhor tem conhecimento se há uma incidência grande dessa doença aqui em nossas escolas?
Realmente, não com os pacientes que chegam ao nosso, para o nosso atendimento, seja ele no consultório ou seja ele nas unidades básicas ou no hospital, esse ano é uma incidência menor. Uhum. Significativamente, até diria, menor do que em anos anteriores. E outra coisa que preocupa também muito, Ademar, é que após a melhora da doença, às vezes as crianças até perdem as unhas, né?
Acabam perdendo
isso,
as unhas.
Em alguns casos acaba acontecendo. Mas são, vamos dizer assim, são sintomas tardios. Eu não diria como complicação, mas sim sintomas tardios. Mas que não causam dor, que não causam nenhuma debilidade, que não necessita tratamento, mas às vezes acaba acontecendo sim.
Reafirmando a questão dos sintomas. Febre, manchas vermelhas na boca, pequenas bolhas nas mãos e pés, dor de garganta, mal-estar e perda de apetite.
Exatamente. Esses são,
são os sintomas.
Os sintomas mais comuns. Claro que existem outras doenças que caracterizam de forma parecida com esses sintomas, né? São sintomas inespecíficos, e se você pegar em todas as infecções virais, a grande maioria leva esses sintomas como sintomas principais, né? É importante também que se diga que a forma de prevenir é algo importante, né? Que é aquela questão de higienizar as superfícies, né? Evitar contato com as crianças que estão transmitindo a doença, pelo menos que a gente saiba naquele período que estão com as lesões, né? E tem uma questão que às vezes as crianças diminuem significativamente por essa dor intensa na cavidade oral, elas não querem ingerir nem às vezes líquido. Então isso é um alerta, as crianças não podem em qualquer doença deixar de ingerir pelo menos líquido e o mínimo de alimentos. Né? Então nós precisamos ficar atento à questão da desidratação. E aí é o que a gente sempre diz para os pais, né? Como é que em casa eu observo como é que está a hidratação dessa criança? Se ela está fazendo xixi normalmente, é o principal fator que a gente consegue observar, né? Se ela mantém uma diurese adequada, fazendo xixi adequadamente, eu consigo observar, diminuiu um pouco, mas ela segue fazendo, teoricamente, tranquilo. Agora, se essa criança diminui o xixi, está muito apática, passa febre e segue apática, não quer brincar, aí é um sinal importante e com certeza merece uma avaliação médica.
Em casos mais graves, pode haver desconforto, dificuldade para se alimentar e ingerir líquidos, sintomas neurológicos ou cardíacos, lesões que ulceram e desidratação.
Isso. Essa questão neurológica, as encefalites, as meningites, elas são uma complicação do mão-pé-boca. Como eu disse no início, é uma doença de evolução benigna. Vamos pegar, por exemplo, em todo esse tempo eu nunca vi nenhuma evolução para isso, para sintomas neurológicos de meningite, encefalite. Mas é algo que tem que observar. E aí se a criança fica muito sonolenta, como eu disse, se fica muito apática, se não se alimenta, se mesmo pós-febre fica decaída, isso é um sinal importante que merece sim uma avaliação imediata, né? Não esperar. Tem certas situações que você pode observar que a criança está evoluindo bem, ela passa a febre, ela está brincando, ela se alimenta bem, a diurese está normal. Então, é algo mais confortável, eu posso ver como é que ela observa e como ela evolui, mas em situações de sonolência, em situações da criança apática, de não conseguir ingerir líquidos, de vômitos intensos, de dor abdominal, essa sim a gente não espera e leva sim para avaliação.
A maioria dos casos são leves e autolimitados, Dr. Rangel.
Exatamente. A imensa maioria, eu diria que 99,9% evolui de forma muito tranquila, sem nem chegar nessa questão da desidratação. E como é uma doença, Ademar, viral, ela tem um ciclo como fosse, vamos colocar, uma gripe, né? Se ela tem um ciclo, ela vai começar e ela vai terminar, vamos dizer dessa forma. E não existe um tratamento, a não ser em casos mais intensos, que agora nós temos alguns antivirais utilizados, mas são em casos mais intensos. Fora isso, a criança precisa estar bem hidratada, a criança precisa estar bem alimentada e usando medicamentos sintomáticos, como remédios de dor, como algum sprayzinho via oral anestésico ali para que ele consiga se alimentar um pouco melhor, justamente para preservar a capacidade da criança de se manter, né, ingerindo líquidos, ingerindo algum alimento básico para ela, mesmo nesse momento de doença.
Isso. E aqui um alerta, né? Se a criança não está a ingerir líquidos, ou se após alguns dias de infecção os sintomas agravam, deve procurar um pediatra.
Isso é muito importante, né? E isso, Ademar, eu gostaria de expandir para as outras doenças também, né? Essa questão da criança fazer um quadro de febre e ela está mais disposta, ela fica bem depois do controle da febre, ela se alimenta bem, você pode observar alguns sintomas. Às vezes os pais estão até viajando, né, fora da cidade, querem evitar ir para alguma emergência, né? Tudo bem. Agora, a criança fez febre, passou a febre, ela segue ainda apática, não quer brincar, tem também quadros de vômitos intensos, dificuldade respiratória, que agora no nosso inverno também é muito frequente, né? Principalmente a questão das bronquiolites. Então, quando tem um sinal que você não consegue controlar com o mínimo medicamento básico, realmente é muito importante avaliar. E criança tem uma particularidade em relação aos adultos, que a superfície corporal dela é muito pequena. Então, quando entra uma bactéria, quando entra um vírus, ela se dissemina, de certa forma, pela corrente sanguínea e consegue abater, vamos dizer, dessa forma, as crianças de uma forma muito mais rápida. Um adulto leva mais tempo, tem o corpo maior, tem todas as vacinas do calendário já feitas, né? Tem um histórico de imunidade de ter pego essas doenças ao longo da vida e agora consegue se defender de certa forma, de uma melhor forma, ao contrário das crianças. Então, criança é uma vigilância porque pela manhã ela está bem e à tarde ela já pode, inclusive, precisar de uma situação de internação, né?
E é uma doença que pode atingir também adultos, né? Não só crianças e adolescentes.
É muito infrequente.
Já é mais raro, né?
É infrequente, mas muito bem colocado. Pode sim acontecer de acontecer em adultos. E a gente observa raramente crianças que têm a doença e depois os pais, às vezes, acabam tendo sintomas. Normalmente é muito mais leve. E outra coisa importante, Ademar, é depois de ter acontecido um ano, às vezes a gente pensa, ah, essas são essas doenças. Relaciona muito, por exemplo, com varicela, né, que já não temos mais, enfim, uma quantidade significativa, a gente associa que nunca mais vai pegar. E o mão, pé, boca, ele pode, cada vez que tiver um surto, essa criança pode pegar novamente. Teoricamente, vai ser menos intenso, né? Teoricamente, mas não é uma regra.
Isso. Importantes seus esclarecimentos, Dr. Rangel. Agradecemos imensamente sua presença em nosso programa.
Eu que agradeço, Ademar. Ficamos à disposição e que possamos ter um inverno saudável, né?
Isso.
Com essas medidas preventivas.